A partir de agora, quero conversar com você sobre a síndrome do impostor. Uma característica das pessoas que se sabotam diante das grandes oportunidades que até conseguem atrair, mas as suas inseguranças ainda instaladas fazem com que você, nesse caso, se sabote e acabe por perder aquilo que conquistou. Ou nunca se sinta realmente confortável numa determinada posição que alcançou, de sucesso profissional, financeiro, até mesmo numa relação amorosa, num casamento, numa relação na constituição de uma família. E tem pessoas que nunca se sentem verdadeiramente capazes. São aquelas pessoas que o tempo inteiro precisam da opinião dos outros para confirmarem, para certificarem se elas estão agindo de maneira correta. Esse é o caso? Se for seu caso, presta atenção que eu vou te dar aqui, acho que grandes insights, grandes dicas do porquê isso acontece e como você pode desconstruir essas ilusões guardadas aí no teu subconsciente que toda hora vem à tona sabotando os teus projetos, iniciativas, né? Principalmente quando você toma um novo espaço, quando você ganha um novo poder, né? E esse poder não se ajusta, presta atenção nisso que é muito importante, hein? Quando esse poder não se ajusta, esse novo poder recém-adquirido não se ajusta à sua autoimagem. Então, por não se ajustar, como a sua autoimagem é de uma pessoa insegura, incapaz, não é que precisa sempre ser comandada, comandado, às vezes você acaba até por perder aquela grande oportunidade na vida e vai chorar depois, vai lamentar. Não adianta, né? Se isso já aconteceu com você, aqui é para você compreender o que não deve ser repetido. É entender como romper com o círculo vicioso da repetição kármica dentro da lei da atração, ok? Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é a síndrome do impostor, para depois explicar mais características e de onde vem e o que fazer para resolver esse cenário, tá? A síndrome do impostor, ela vem de um sentimento de fraude, um sentimento de insegurança. Você se acha uma fraude. Como eu disse, né? Vou dar um exemplo em vários campos da vida. Você engravidou, teve um filho. E mesmo que o filho tenha nascido e você cuidou dele, deu atenção, amor, fez tudo o que você pôde, a sensação é de que você não é uma boa mãe, porque você não tem uma autoimagem de ser capaz de ser uma boa mãe. Ou acontece isso enquanto pai, da mesma forma, não se sentindo capaz de ser um bom pai. Veja só, é interessante, eu gosto de observar para vocês que a síndrome do impostor está presente em todos os setores da vida. Porque é um assunto que, quando é comentado, quando se fala sobre, normalmente é no campo corporativo, profissional. E é ótimo que falemos sobre isso no âmbito profissional. Mas é muito importante também falarmos dos outros setores ou campos da prosperidade. Então, é um sentimento, a síndrome do impostor, é um sentimento de ser uma fraude. Quem é que percebe isso às vezes, hein? Se acha fraude lá no fundinho do coração, às vezes não conta para ninguém, mas sente que tem alguma coisa muito errada. É como se dissesse assim: eu não me preparei o suficiente para isso. Eu não estou preparado. Eu não estou preparada. Aliás, queria dizer para vocês que isso é bem importante no bate-papo de agora, que muitas vezes esse sentimento de não ser capaz pode ter feito você adiar muito, procrastinar muito alguma iniciativa. Sabe o que as pessoas normalmente fazem? E às vezes nem chegam à síndrome do impostor, porque elas nem abraçam as oportunidades, nem tentam, nem tenta. E aí fica eternamente estudando. É aquela pessoa que está eternamente estudando, eternamente se preparando e nunca realiza, nunca coloca em prática, nunca mete as caras, nunca peita de peito aberto mesmo a responsabilidade adulta da vida. É aquela pessoa que quer ser, de uma certa forma, uma eterna criança. né? Infantilmente, ela se coloca ali dependente dos outros. E claro, quem é dependente se faz vítima. Toda pessoa que quer ser dependente, que quer viver da energia dos outros, que quer viver do comando dos outros, se faz vítima. Depois reclama, mas a própria pessoa é que não banca a si mesma, não banca escolhas, decisões, porque tomar decisões sozinho, sozinha, te torna uma pessoa adulta, viu? Então, é esse o preço, não tem jeito. A hora que você começa, quer ser adulto, quer ser adulta, quer ter poder na vida, quer ganhar dinheiro para valer, quer ter poder para valer, tome decisões por você. Banque a sua individualidade, banque a sua independência. Não dá para querer os dois mundos, querer ser infantil e deixar que os outros tomem conta da tua vida e ao mesmo tempo ter poder. É impossível. Uma coisa é incompatível com a outra. Então espero que desde o início do nosso papo agora, você já comece a acordar para aquilo que eu quero te dizer hoje, que esse bate-papo aqui está cheio de insights aqui, é um chacoalhão do bem para todos vocês, tá? Então, na verdade, muitas pessoas procrastinam. O que é procrastinar? Adiar, protelar, quase eternamente ou eternamente. Sempre estão se preparando, calma, deixa para a semana que vem, o mês que vem eu começo, deixa para o ano que vem, a hora que virar a década, quem sabe o milênio. Então você está sempre adiando as coisas, né? Você está sempre adiando porque não banca, como eu disse, a responsabilidade de tentativas, porque ninguém tem certeza dos resultados. As pessoas bem-sucedidas não tinham certeza quando iniciaram as suas tentativas. Não culpe, não diga assim, não se vitimize, dizendo, olha, os outros têm privilégios. Não, a X pessoa tem privilégio. Não, galera, não é privilégio. É uma questão de coragem, é uma questão de responsabilidade diante da vida. É isso que falta, possivelmente, para cada um de vocês que sente que fica numa espera. O que você está esperando? Você está esperando chegar um olheiro, né? Falar, olhar para você e falar, que talento oculto. Nossa, que talento que essa pessoa tem. Descobri, deixa eu levar para o mundo. Você vai ficar esperando alguém te empresariar? Você vai esperar alguém fazer isso por você? Olha, nem sempre é bom, hein? Não sei se vocês assistiram o filme do Elvis Presley. Vocês viram lá que nem sempre é bom deixar na mão dos outros a tua vida. Você pode ter o maior sucesso diante do mundo e dentro de você ser um fracasso, porque você não assume responsabilidades sobre o teu sucesso. Dá mais trabalho, pode demorar mais tempo, mas vale muito a pena. Então, a síndrome do impostor, ela surge exatamente quando você entra num processo de auto-obsessão, obsessão mental. O que é obsessão mental? Ideias fixas, não é? De quê? De autodesvalorização. Ideias de eu não sou capaz, eu não vou conseguir, para mim isso não funciona. Aí vem as justificativas, né? É porque eu nasci pobre, é porque eu não estudei, é porque eu não tive pais ideais, é porque a minha mãe tinha problemas, é porque meu pai tinha problemas, é porque eu fui abandonado. Tudo bem, você pode ter os seus motivos, então cure-se, faça terapia, você está aqui para isso. Não há desculpas, sempre há um modo de curar-se, essa é a questão. Uma notícia que talvez vocês não gostem de ouvir, porque, ou quem sabe você esteja no ponto de crescer e vai gostar de ouvir, mas muitas vezes você não gosta de ouvir isso que eu estou te falando, porque tudo tem saída. Para todos os problemas existem saídas, mas as saídas, elas exigem de nós autorresponsabilidade. E a partir do momento que eu digo, eu não consigo sozinho, ainda assim tem saída. Especialistas, como eu que sou terapeuta, pessoas que fazem terapia de modo sério e podem te ajudar a corrigir, a curar esses processos. Mas mesmo o melhor terapeuta do mundo não vai curar dentro do coração, do inconsciente de alguém, um problema que a pessoa não queira curar de verdade. E por que alguém não iria querer curar os seus pontos de insegurança? Porque se tornam justificativas, se tornam boas desculpas, não é? Você pode se basear nessas suas inseguranças, nos seus traumas, no seu passado, nas suas doenças diversas, para dizer que, ah, você é o único coitado do mundo que realmente não pode resolver nada a partir da própria vontade. E sempre temos como melhorar as nossas vidas. Sempre podemos melhorar o nosso desempenho, e eu diria até evolutivo em nossas vidas. Mas vamos ainda aprofundar. O que mais engloba a síndrome do impostor? Um sentimento de incapacidade, de não merecimento. Por quê? Porque isso vem, vamos começar a explicar também um pouco do porquê, né? Isso tudo vem de uma internalização, de crenças ligadas ao menosprezo da sua capacidade. E isso pode acontecer de duas maneiras, não é? Na educação, pelo menos na educação. Claro que cada um de nós tem uma tendência própria, ok? Ou seja, nós temos uma tendência nata, é do indivíduo, é da índole, é da alma de cada um, que traz de outras vidas até. Mas mesmo assim, a educação conta bastante. E a educação que nós recebemos, ela pode ter dado para nós, por exemplo, se você foi uma pessoa valorizada na sua capacidade, nas suas iniciativas, se você foi uma pessoa estimulada a ser independente e valorizada nas suas iniciativas, mesmo quando você errava, quando você era criança, provavelmente você cresceu motivado a tentar mais, a tentar de novo. Simples assim. Você foi motivado para isso. Outra coisa é o contrário. Quando você foi muito criticado, quando você o tempo inteiro era colocado como incapaz, a pessoa, infelizmente, a gente sabe, né? Existe muito bullying, até em família, quando se coloca a criança como burra, incapaz, deixa que eu faço o que você não sabe fazer. São frases que alguns pais ignorantes falam, que acabam tornando a criança temerosa de tentar de novo. E aí você entende de onde vem a insegurança. Outra situação que pode também gerar confiança ou insegurança é quando os pais, eles não elogiam nem criticam, mas eles são modelos de pessoas muito inseguras. E esse modelo de insegurança, por espelhamento, pode fazer a criança absorver, principalmente quando a criança se sente parecida. E esse é um processo muito natural, muito psicológico, subconsciente, isso não é pensado, né? Eu estou dando provavelmente para vocês, para muitos de vocês, agora, nesse momento, nesse bate-papo, essa tomada de consciência. Então, talvez, por você observar pai e mãe com quem você se sentia muito parecido, muito parecida, você observou e falou, e é como se você não pensou, mas é como se você tivesse elaborado algo assim, puxa, eu sou igual, se a minha mãe é tão insegura assim, então eu também sou. Se meu pai não tem confiança na vida, então eu também não tenho, percebe? Ou seja, você acaba meio que naturalmente, por osmose, por projeção de personalidade natural, captando, absorvendo, internalizando, como eu disse, grande parte das dificuldades do pai ou da mãe, ou de outros modelos, irmãos mais velhos, né? Outras pessoas da sua família, avós que cuidaram dessa criança, e daí por diante. Então, na verdade, o problema todo está na educação, claro que está na educação. Eu diria que basicamente dois tipos de educação prejudicam bastante a confiança na própria capacidade, o que gera na vida adulta a síndrome do impostor e da impostora. Primeiro, uma educação muito crítica, muito exigente, ok? Muita crítica, muita exigência, que deixa a criança com muito medo de agir. Segundo, uma educação que poupa, que mima, que pode ser também seu caso. Às vezes você não vai identificar aquela exigência toda, é a crítica que eu falei, mas vai identificar aquele tipo de pai e mãe que fala, olha, até com amor, com jeito, com carinho, mas com carinho enfraquecendo, dizendo, olha, você tadinha é tão frágil, deixa que eu cuido, deixa que eu faço para você, isso aqui é difícil para você, deixa que o papai faz, deixa que a mamãe faz. E aí você começa ali a colocar no inconsciente da criança que ela é muito incapaz, que ela precisa se preparar muito, e a criança vai crescendo e aquele sentimento de incapacidade nunca sai dela. Então esses dois formatos fundamentais de educação, de um lado a educação crítica e exigente, de outro lado a educação que poupa e mima, são dois formatos de educação que contribuem bastante para que a criança cresça no sentimento de incapacidade. Talvez algumas não consigam mesmo fazer nada e fiquem paralisadas na vida. Vê com quem que você se identifica, você que está me acompanhando agora. E talvez o outro perfil de pessoa tente, se esforce. Vamos supor que naquele formato dos pais mais rígidos e exigentes, você fale, não, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou conseguir, né? Serei proativo, serei otimista e proativo, mas é aquela pessoa que está sempre com o coração saindo pela boca de tanta ansiedade. Olha aí, mais um ponto de identificação, mais um sintoma potencial da síndrome do impostor. Um grau de ansiedade enorme quando você está executando tarefas que até, muitas delas até, tarefas que você já fez várias vezes na vida, não estou nem falando de primeira vez, que é mais compreensível o medo do novo, não é? Mas tem pessoas que já fizeram determinadas tarefas inúmeras vezes e ainda ficam muito ansiosas, muito estressadas, porque o grau de autoexigência é exagerado. O grau de autoexigência de perfeccionismo, e aí damos um nome hoje aqui para isso, síndrome do impostor, da impostora, né? É a postura que faz, então vamos lá, vamos entender as características gerais que está ficando mais claro aqui para nós, hein? O que é a síndrome do impostor? E entenda, você pode ter ali um grande grau dessa síndrome. Nem se, não dá para dizer tem ou não tem. Você pode ter 50%, você pode ter 30%, ou você pode ter 80%. Está num processo mais crônico, mais grave, digamos assim, mais sensibilizado. E os gatilhos são muitos para que evoque esse tipo de sentimento. Então, primeira coisa, autossabotagem. Pessoas que se justificam para não fazer o que deveriam estar tentando realizar. Eu não estou dizendo que você tem que cumprir e fazer tudo dar certo de cara. Ninguém tem. Todo mundo está melhorando todos os dias. Só que é só a vivência, só a experiência que vai trazer para você melhor condição de desempenho, né? A excelência no desempenho vem com o tempo, né? Excelência no desempenho vem com o passar do tempo. Então, quem de vocês aí justifica demais para não fazer? Nossa, é tanta desculpa, galera. É o governo que tem que mudar, é a lei, é não sei o que mais, é o teu trabalho, é o emprego que não tem, é o emprego que tem, que paga mal. Então, é cada hora uma desculpa para não ir além, para não quebrar limites, para não procurar um novo caminho que seja, um novo trabalho, seja o que for, né? Por que você não vai realmente procurar ser adulto, ser adulta? Então, a síndrome do impostor é quando o lado criança ainda está muito presente em você, mas a criança, não no lado positivo, a criança luz, a criança que tem motivação, alegria, isso é ótimo, resgatar. Não, eu estou falando da criança ferida, uma criança insegura, medrosa, temerosa, uma criança impotente, dependente, sempre a expectativa de que algum, entre aspas, adulto, como se você não fosse, venha dizer para você o que fazer, porque você não quer assumir, no final das contas, vamos falar a verdade? Você não quer assumir responsabilidades, né? Porque sabe que com responsabilidades as exigências da vida, do mundo, são maiores. Não é? Então, autossabotagem, e tem alguns que até começam a fazer as coisas, montam uma empresa, tentam, mas aí bate a síndrome do impostor no meio do processo. Isso é importante também para vocês, viu? Bate a síndrome do impostor e da impostora no meio do processo. E aí você percebe que você ainda precisa de cura, você ainda precisa de ajuda, você ainda não conseguiu superar. Sabe aquelas pessoas que acham que, obtendo alguns resultados positivos, se saindo bem em algumas coisas, parece que tudo isso vai embora? E não é. Não vai. Vai ajudar? Vai. Mas para ir embora de vez, você precisa trabalhar em nível profundo o seu auto-amor. Já me adiantando aqui no ponto do que fazer. Você precisa trabalhar em nível profundo a sua autoaceitação. Já já vou falar melhor sobre isso, dando conclusão a esse bate-papo de agora. Então, na verdade, galera, outra característica, procrastinação, nunca estar preparado para nada, que eu já comentei aqui agora há pouco. Outra característica, Autodepreciação, características da síndrome do impostor e da impostora, hein? Autodepreciação, níveis de autocrítica muito elevados, né? E você sabe por que você faz isso? Porque você se critica? Tudo bem, tem a questão de reproduzir o que já disseram para você na educação, como eu mesmo já apresentei aqui agora há pouco. Mas também tem um outro fator. Muito do que você se critica é já para não gerar nos outros muita expectativa. É como se você dissesse assim, olha, eu não sou bom nisso não, viu? Não espere muito de mim. É ou não é? Quem já se pegou nesse processo? Se critica de antemão, que é para que as pessoas não esperem de você. Talvez não esperem nem que você consiga fazer aquilo. Então, na verdade, a autocrítica, principalmente quando ela é falada, quando ela é pronunciada, muitas vezes é uma maneira de você se defender, se proteger de um potencial, de uma potencial crítica. Vai que vem a crítica e fala, ah, mas eu já avisei que eu não sou bom nisso mesmo. Percebe? Agora, claro que nesse perfil, as pessoas não vão continuar te dando responsabilidades, se você for essa pessoa que abre mão delas, se você for essa pessoa que nunca banca as suas tentativas, que nunca confia em si mesmo, nunca confia em si mesma. Outra coisa muito importante que está muito presente na síndrome do impostor é a comparação com os outros. Olha, eu não faço isso aqui tão bem quanto fulano, hein? Olha, vou fazer, mas eu não faço isso aqui tão bem quanto ciclano. Olha aí mais uma característica da síndrome do impostor. Quem tem isso? Galera, fala aqui para mim. Quem de vocês tem isso de ficar se comparando? Que, aliás, é o grande mal, né? É uma postura competitiva que gera comparações que a pessoa que tem síndrome do impostor não, às vezes não reconhece no primeiro momento. Eu estou procurando justamente deixar claro para vocês, porque só tomando consciência você corrige isso, viu? Então você acaba agindo sempre se comparando. Outra coisa, vai que as coisas acontecem a seu favor? Sabe uma outra característica muito interessante da síndrome do impostor? Ele nunca vê mérito no que consegue. Quem tem isso? Nunca vê mérito no que consegue. Então é aquela pessoa que, quando algo bom acontece, ah, foi sorte, ou fulano que é uma pessoa muito boa me deu essa oportunidade. Não que não haja boas pessoas, que sejam canais de oportunidades, mas é típico da pessoa que tem síndrome do impostor acreditar que é sorte, acreditar que foram pessoas que te ajudaram. E ainda que essas pessoas existam, ainda que você tenha gratidão por elas, não tire o seu mérito. Não é porque você tem gratidão a pessoas que fizeram parte das suas mudanças, do seu progresso, como eu mesmo, eu sei que eu ajudo muitos de vocês, mas vocês têm o mérito de vocês e eu exalto isso todos os dias, nas aulas, nos cursos, em todos os momentos que eu tenho contato com vocês, porque eu sei a importância de vocês alimentarem em si mesmos autoconfiança para que vocês possam reproduzir o ganho, a conquista de si para o resto da vida, pela eternidade afora, né? Se possível. Então é fundamental que você acredite em você, não, independentemente de você reconhecer o valor daqueles que estão ao teu redor. Outra coisa muito importante, que é uma característica de quem tem síndrome do impostor, é ficar checando, fazendo checagem o tempo inteiro se a pessoa está certa. Então ela está lá trabalhando, não vamos dizer que ela ganhou uma promoção, tudo bem no começo, mas tem pessoas que o tempo inteiro, mesmo em cargos importantes que adquiriram, o tempo inteiro estão checando, você acha que eu estou errando, estou fazendo certo, será que é isso? A dúvida, a insegurança é muito grande, se baseando excessivamente em pessoas ao seu redor para tomar as suas próprias decisões. Então, essa busca de concordância, ela acaba sendo uma característica muito forte, não é? A busca da concordância acaba sendo uma característica muito forte das pessoas altamente inseguras. E para fechar essas características, eu diria para vocês que acho que uma das piores comportamentos, características de quem tem síndrome do impostor é querer agradar demais os outros. Exatamente, não que você todos sejam assim, mas é uma característica muito presente também. Alguns não são, alguns se escondem mais, mas algumas pessoas às vezes querem agradar demais, é uma maneira de tentar ter certeza que a pessoa não está sendo por trás falando mal dela, estão criticando ela, algo do tipo, ok? Como eu falei para vocês, tudo isso vem da educação? Vem. Existem tendências natas? Existem. Mas existe um caminho de autocura, sim, se você estiver disposto, disposta a se dedicar a isso. Então, a partir desse momento, galera, presta muita atenção. O que vocês precisam? Primeiro, então vamos lá. Que caminho é o caminho de solução, de resolução? Primeira coisa para começar a trabalhar a cura da síndrome do impostor é o autoconhecimento. E autoconhecimento significa o seguinte: nem críticas, nem elogios. Como assim nem críticas, nem elogios? Nós não precisamos nem de críticas, nem precisamos de elogios. Porque toda pessoa que precisa de crítica, com medo, precisar de crítica? Como assim, Marcelo? Quem vai gostar disso? Sim. Se você recebe muita crítica, é porque você atrai, porque você permite, porque você precisa. Precisa porque quer pessoas te comandando, porque não tem voz, segurança naquilo que fala, naquilo que faz. Então nem toda crítica ela vem só por inveja. Tem críticas que chegam até você porque você quer o tempo inteiro que alguém diga, que seja teu termômetro e diga se você está acertando ou errando. E claro que dessa maneira você vai atrair muitas pessoas críticas, porque a vida te propõe o que você se propõe. E se você só se critica, as pessoas que você atrai serão todas elas críticas a você também. Então a autocrítica acaba vindo, a autocrítica excessiva acaba sendo o ponto de partida na lei da atração para as pessoas críticas chegarem. E outra coisa importante é não querer ser elogiado da mesma forma, porque dá na mesma, você usa muletas. Tanto a crítica é uma muleta de quem está inseguro quanto o elogio. Tudo bem você receber elogios sinceros, tudo bem você ser elogiado pela tua realização, pelo teu trabalho na família, no âmbito profissional, mas a questão não é essa, a questão é você depender desse elogio, entende? Não é receber o elogio, tudo bem receber, o problema é ser dependente de elogios e críticas, de julgamentos todo o tempo, é você que tem que parar com isso, torna-se um vício. Então, o ideal qual que é? O ideal é você se olhar como aquilo que você é. Você é um ser humano que está aprendendo como criança, sempre. Mas o lado positivo da criança, o lado receptivo ao aprendizado. Não o lado que se exige saber tudo, mas um lado que é livre para tentar, livre para experimentar quem é, né? E que tem essa coragem, esse gosto, esse prazer em aprender, e o que não sabe pergunta, mas não fica simplesmente teatralizando. Tem gente que fala assim, né? Olha, tem até uma teoria que diz que as pessoas deveriam teatralizar um comportamento para que aquilo torne-se natural. Não funciona assim. Você acaba criando pessoas que se sentem impostoras. Ainda que elas adotem um comportamento que por um certo tempo convença outras pessoas, elas nunca se sentem seguras, elas se sentem falsas, porque elas não adquiriram autoconfiança genuína. Elas não se amaram de verdade, elas não confiaram nelas mesmas. E como elas vão sustentar a confiança do público se elas mesmas não confiam nelas? Quem vai apostar em quem nunca aposta em si mesmo? Então é fundamental que você reveja isso. Autoconhecimento significa você ser livre para tentar e para dar cabeçada, se for o caso, e tentar de novo até dar certo, sem se maltratar, sem se deprimir porque errou. Ou vaidade que faz você se deprimir porque errou. Quem falou que você tem que acertar? Você vai errar várias vezes até acertar uma. Você vai errar várias. A proporção de acerto para erro não é igual. A gente só começa a acertar bastante quando a gente já quebrou muito a cara. Então, na verdade, galera, parem de vaidade. A vaidade não te dá força, a vaidade te enfraquece. É a tua vaidade, inclusive, que acaba escondendo esse sentimento de insegurança gigante que se transforma na síndrome do impostor. Tá ajudando a entender, meu povo? Então, o que acontece? Para a gente ir no caminho aqui de finalização, acho que já está bem bom aqui esse chacoalhão para vocês. E aí, o que falta? Auto-perdão absoluto. Perdoe-se 100%. Entenda o seguinte, sabe como a gente se perdoa? Quando nós aceitamos que a nossa condição humana é falível, somos falíveis. Quando você entende isso de verdade, no âmago desse conceito, você entende que compreender que eu sou falível significa me aceitar de verdade. Eu aceito quem eu sou de verdade. Vou ficar feliz com os meus acertos, mas não vou me exigir acertar sempre, vou entender que eu vou errar bastante. E essa autoaceitação, sem sombra de dúvida, essa autoaceitação é profundamente curativa. Porque quando eu me perdoo, não há quem te manipule com acusações. Quando eu me perdoo, não há quem te manipule com críticas. O auto-perdão me liberta. O auto-perdão não faz com que eu seja imune à crítica que tenta me contaminar. É essa a questão. E por fim, para encerrar o nosso papo de hoje, o que é preciso ter é valorização interna na bússola do alto amor. Na bússola do alto amor. Como é que eu me valorizo? Amando quem eu sou. Amando não só o que eu já sei, mas amando o meu potencial de vida, de aprender. Amando a vida como ela é. Porque a vida, quando eu amo a vida, ela me dá oportunidades contínuas de ser melhor, de experimentar coisas novas. Uma hora eu posso até ficar triste, mas olha, que não passe de 30 minutos a tua tristeza. E olhe lá, 15 se possível. Tristeza é compreensível quando nós mudamos de ciclo, perdemos alguma coisa, mas ela logo pode ser substituída não por iguais, mas por outras experiências que também são enriquecedoras. E quem tem gratidão com a vida está sempre aberto para as novas experiências. Beleza, meu povo? Então tá aqui completinho para vocês, redondo aqui, o tema, a síndrome do impostor, para que vocês acordem, multipliquem, compartilhem, né, para que mais pessoas possam acompanhar o nosso bate-papo de hoje, tá bom?